Quando Robert Pattinson foi oficialmente anunciado como novo Batman, não teve uma alma viva que não se lembrasse de sua performance como Edward Cullen em Twilight. Ambos os personagens compartilham de um mesmo espírito animal, o morcego, e isso já é coincidência suficiente para ser motivo de chacota. Porém, posteriormente a Twilight, Pattinson desempenhou papéis aclamados pela crítica, ganhando indicações para diversas premiações, e chegando em The Batman, 10 anos depois desde a sua última aparição como Edward Cullen, estava na hora de termos Pattinson novamente num grande blockbuster. Diferente dos seus antecessores, Pattinson não entrega uma diferença de personalidade entre Bruce Wayne e o Vengeance. Ambos apresentam para a sociedade um peso dramático, um semblante triste, desanimado e traumatizado. Bruce é antissocial, mal aparece em Gotham, e o Vengeance, quando aparece, pega seu peso agora corporal e transforma em violência física contra os marginais de Gotham. Vale dizer que alguns nem marginais são, dado o nível de intrincamento com o sistema e os poderes da cidade. Essa homogeneidade na performance de Pattinson é nova para o personagem e me é muito positiva, pois vemos algo diferente na adaptação do morcegão para as telas. Entendemos que, nesse momento, Bruce Wayne é mais um justiceiro do que um gênio, bilionário, filantropo. E em seu segundo ano circulando por Gotham, ele transita pelas sombras criando medo naqueles que não querem tomar uma surra, irem para a cadeia ou para um asilo de criminalmente insanos. Ele fez isso de forma verbalmente silenciosa, sussurrando que é vengeance, antes de descer a porrada e, na maior parte do tempo, mascarado. Ele também atua como narrador, como nos icônicos dramas noir onde o protagonista fala o que pensa para nós, os espectadores. E falando em nós, espectadores, para que também vivêssemos o suspense e o terror imposto pelo Vengeance, o diretor Matt Reeves conta essa história majoritariamente à noite, com pouca luz e muita chuva. A trilha sonora de Michael Giacchino não chamou minha atenção enquanto assistia, mas eu experimentei ouvir isoladamente enquanto escrevi esse texto. Consegui então reconhecer os elementos fúnebres, ameaçadores, assustadores e intimidadores, que corroboram para a ambientação de uma Gotham cheia de malfeitores. Giacchino é um compositor de currículo impressionante, Lost é a minha obra favorita, e certamente a trilha de The Batman foi mais um bom trabalho. Além dessa nova ambientação de Gotham e da nova escalação para o Batman, temos ainda um elenco que não deve nada para seus predecessores. Já vimos antes James Gordon, Selina Kyle, Oswald Cobblepot, entre outros personagens desse universo, e aqui eles estão igualmente excelentes. Destaque para Zoe Kravitz, que além de seduzir por seu charme felino, uau, panterona, também gera empatia por sua sensibilidade em querer cuidar daqueles mais vulneráveis ao seu redor. E Colin Farrell não fica muito atrás, porque depois de desaparecer numa maquiagem perfeita, ele entrega um pinguim oportunista, desafiador e que certamente não quer ser subestimado ou visto como inferior pelos seus pares. O Batman não existe sem seus vilões, mas o contrário não é verdade. Nesse filme temos uma novidade que funciona muito bem. A nova adaptação do charada destoa muito do que vimos pela primeira vez com o Jim Carrey em 1995. Em 2022, o personagem voltou através de Paul Dano, um ator que muitas vezes entregou performances fortes e dramáticas através de seus personagens ora asquerosos, ora incompreendidos, enfim. Ele sabe dar vida a personagens perturbadores. O charada contemporâneo habita os fóruns radicais da Dark Web, incitando violência e planejando crimes contra as forças do Estado. O que eu não esperava ver era uma revisão sobre o emaranhado de acontecimentos que fazem de Gotham ser o que ela é naquele momento. E por ser do jeito que é, potencializa o surgimento de mais justiceiros, cada um com sua perspectiva do que é justo. Na visão do charada, a origem dos problemas está nas mentiras escondidas pela família Wayne, em outras palavras, corrupção política. E para trazer justiça até os injustos, ele organiza um plano de destruição junto a outros radicais revoltados com o estado atual de suas vidas miseráveis. Parece Vengeance, certo? Quando pensamos nas motivações do charada e nas motivações do Batman, pensamos se os fins justificam os meios. Os meios eu entendo como revolta de um e vingança de outro. Dois sentimentos poderosíssimos, capazes de movimentar qualquer um com ou sem recursos. Porém, quando reconhecemos a origem dos recursos de cada um, é inevitável questionar qual é a origem desses recursos. Entende-se que ambos vieram do crime, da ilegalidade, mas a diferença é que alguns foram centralizados e outros descentralizados. Enquanto um mobiliza um coletivo, ainda que nas sombras, para descentralizar o poder a fim de que a revolta atinja todos os cantos da cidade, o outro se organiza individualmente, com exceção da ajuda de poucos, como Alfred, Celina e Gordon. O poder centralizado de Bruce consegue se infiltrar num sistema maior, como o da polícia investigativa, mas ele se utiliza dessa oportunidade e se coloca acima da lei. Mesmo sendo passível de ser processado por ela, a lei se prova voluntariamente cega para aqueles que têm o poder de se esconder através de recursos inesgotáveis. A revolta do Charada sobre a corrupção em Gotham está clara, e após revelar o envolvimento da família Wayne, Bruce deixa de buscar vengeance? Quais motivações ele terá para atuar em Gotham? Essas perguntas só terão resposta em uma futura sequência, porque nesse retorno do morcegão só tivemos a certeza de que, assim como em Gotham e na sociedade capitalista, só tem liberdade quem tem mais poder. E esse poder se dá principalmente através da capacidade do indivíduo de comprar aquilo que deseja, sejam pessoas ou bens materiais, para atingir os fins que bem entenderem. Nesse modelo econômico, até mesmo a força do povo enfraquece nas mãos de um bilionário metido a salvador.